terças-feiras que nós temos aqui na pauta do programa uma conversa com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, marauense, deputado estadual Vilmar Perin Zanquim. Deputado Zanquim, presidente, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia para ti, para a Taliana e para todos os ouvintes do programa, a todos os amigos e amigas aí de Marau.
Bom, deputado, sabemos que você cumpriu agenda na última semana, fez algumas viagens a São Paulo, ao Rio de Janeiro. Do que se trataram os assuntos? Como que foi por lá?
Bom, eu estive no Rio de Janeiro, na quinta-feira, num encontro de todos os presidentes de assembleias legislativas do Brasil e também da diretoria da entidade que representa todos os deputados estaduais, o qual eu faço parte da diretoria. E são encontros itinerantes nos estados onde se aproveita para discutir temas importantes que interessam aos estados e também medidas que possam ser adotadas em conjunto, né, por parte das assembleias legislativas, visando melhorar a vida do cidadão. Bom, nesse encontro do Rio de Janeiro, nós discutimos muito a questão da reforma tributária. É um importante, eu diria até, o projeto mais importante desse primeiro semestre do Congresso Nacional, onde terá uma mudança muito profunda no regramento que se refere à tributação no Brasil, né? O sistema tributário nacional terá uma mudança significativa com a aprovação desta proposta que está tramitando, inclusive com prazo para a votação, que é o mês que vem, e isso trará reflexos aos estados e também aos municípios. E nós precisamos discutir este tema exatamente para sabermos quais as consequências dessas mudanças e também propormos algumas alterações para que tenhamos, assim, a garantia dos recursos para os municípios e para os estados, porque todos sabem que hoje há uma concentração do bolo tributário nacional junto à União. E nós não podemos imaginar que com uma reforma tributária continue esta concentração em Brasília. Então, esse foi o tema principal, mas também discutimos aí outras agendas da entidade e eu coloquei à disposição o Rio Grande do Sul para ser sede de um encontro da entidade, e foi aprovado, e nós faremos no mês de agosto aqui no Rio Grande do Sul uma reunião, então, do Colégio de Presidentes de Assembleias e também da diretoria desta entidade. Então, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, foi lá no Rio de Janeiro, eu cheguei quinta de manhã e já quinta à tarde fui para São Paulo, porque nós tínhamos na sexta-feira algumas agendas com algumas entidades na capital paulista para discutirmos o nosso projeto da educação para o desenvolvimento. E fomos recebidos por duas entidades importantes lá em São Paulo. Uma, que é a Fundação Itaú, né, onde tem um trabalho importante ligado ao apoio de políticas públicas que visam a profissionalização, o ensino profissionalizante, e foi muito importante esse diálogo com a superintendente do Itaú Educação e Trabalho, que tem uma experiência enorme nesta área e já tem uma parceria que está em andamento aqui com o Rio Grande do Sul, com a Secretaria da Educação, e nós buscamos algumas informações para que a gente possa, no segundo semestre, dentro do projeto que vamos apresentar do Marco Legal da Educação, contemplar um capítulo especial referente à educação profissionalizante, que é muito importante, porque hoje no Brasil 80% dos jovens de 18 a 24 anos não entram numa universidade. Então, você tem aqui um contingente enorme de jovens que precisam estar minimamente preparados para o mercado do trabalho assim que saírem do ensino médio. E tem várias instituições que têm iniciativas nesse sentido de ajudarem os estados, os municípios a implantarem políticas públicas educacionais com foco na profissionalização. Também estivemos num outro instituto importante na capital paulista que se refere a iniciativas para a profissionalização ou a formação continuada dos professores. Isso é muito importante porque nós precisamos, no Brasil, ter estratégias para a formação docente e dos professores de maneira continuada. Nós temos no Brasil hoje um contingente de professores que foram formados numa época em que não se tinha todas as tecnologias que estão aí presentes hoje nas escolas, e nós precisamos fazer com que eles tenham motivação para cumprirem a sua missão, e para isso é preciso dar as ferramentas que eu digo são conhecimento, né, para trabalharem com os alunos nesta era tecnológica que nós estamos vivendo, mas também terem a possibilidade de obterem avanços na carreira e melhorias salariais. E para isso, nós temos algumas experiências no Brasil e que podemos adaptá-las, essas experiências, e trazer aqui para o Rio Grande do Sul. Então, no Instituto Península, que é mantido aí pela família Diniz, tem lá, então, iniciativas que podem serem lançados aí com projetos com os estados e com os municípios neste sentido. Então, foram duas agendas assim importantíssimas na capital paulista que nos tomou assim a manhã e a tarde também, porque nós queremos aqui no estado propor uma iniciativa por parte do governo, que é criar uma instituição que fique voltada permanentemente para a formação continuada dos professores, com avanços na carreira. Ao longo do tempo, o professor vai tendo formação, né, especialmente para que ele consiga se adaptar a todas as tecnologias que são necessárias e estão aí disponíveis, e com a participação nesses cursos de formação, ele vai obtendo certificação e depois avanços na carreira, melhorando o salário. Então, resumindo aqui qual foi o objetivo desta nossa viagem ao Rio de Janeiro e São Paulo na semana passada, e que eu julgo ter sido duas agendas aí ao longo da sexta-feira e também na quinta, muito importantes, uma voltada para a educação e outra para o debate de assuntos que interessam ao Estado, como a reforma tributária.
Presidente, pegando esse gancho da educação, a gente já tem, né, agendado e também local definido para o segundo encontro do Movimento pela Educação. O primeiro aconteceu aqui em Marau, também num resultado bastante positivo. Já temos a segunda edição sendo prevista, né?
Exatamente. Nós vamos fazer o segundo encontro dos 9 que estão previstos, agora sexta-feira, na região central do estado, lá na região da Quarta Colônia, vai ser no município de Restinga Seca, no Recanto Maestro, no auditório da Universidade do Recanto Maestro, e vamos então fazer esse debate em torno da educação com convidados, especialistas nesta área, mais ou menos naquele formato que aconteceu em Marau pela parte da manhã. Faremos, então, esse encontro com um foco específico na educação e depois vamos chamar os COREDs também para ouvi-los sobre as demandas das outras áreas de toda aquela região central do Estado. Então, ao longo dos próximos meses, nós faremos todos os demais encontros com esse objetivo, de ouvir as demandas da comunidade educacional das regiões, escutar especialistas nesse tema e daí nós fazermos um compilado de todas essas ideias, de tudo aquilo que foi debatido, para depois encaminharmos ao governo uma documentação com o registro e retratando tudo aquilo que ouvimos nesses encontros e também com sugestões de tomadas de medidas para melhorarmos a educação, além de lá no final do ano nós apresentarmos aqui então uma proposta através de projeto de lei, aquilo que for possível, né? Ou também encaminharmos como sugestões ao governo para tomada de medidas na área da educação. Nós sabemos, Ana Lúcia, que não se pode também tratar de questão curricular, outras medidas, antes que se resolva o elementar, o básico, o essencial para a área da educação, como, por exemplo, ter as escolas em condições adequadas para receber os alunos, para que os professores possam dar aula e assim por diante. Então, nós, ao mesmo tempo em que estamos trabalhando esse projeto, olhando para frente, para que o Rio Grande do Sul dê um salto na qualidade da educação do nosso estado, melhorando os indicadores, nós também estamos observando de forma muito atenta aquilo que o governo está fazendo no sentido de colocar condições nas escolas para que nós não tenhamos alguma sala de aula chovendo dentro, não ter energia elétrica, não ter banheiro e assim por diante. Então, são várias ações que acontecem concomitantemente, algumas com resultados imediatos e que são necessários, e outras que nós sabemos darão uma resposta no médio e no longo prazo.
Bom, deputado, e a sua agenda para a próxima semana, quais são as atividades?
Bom, eu tenho hoje aqui, né, agora às 10 horas tenho reunião da mesa diretora, depois tem reunião do Colégio de Líderes. A reunião da mesa diretora é onde nós definimos as questões administrativas da casa, que são todas as decisões que têm um efeito interno aqui na Assembleia. Então, nós semanalmente nos reunimos, né, com os demais membros da mesa diretora e tomamos as decisões. E depois nós temos a reunião do Colégio de Líderes, que é formado pelos líderes das 15 bancadas, onde nós tomamos as decisões políticas, como os projetos que vão ser votados nas sessões ao longo da tarde e outras medidas que têm um impacto aí sim político, né, da casa. Isso é tomado pelo Colégio de Líderes e também nós nos reunimos às terças-feiras semanalmente, né? E então nós teremos hoje pela manhã esta reunião também do Colégio de Líderes. À tarde teremos a sessão com votação, tem alguns projetos já na pauta, e eu tenho durante esta semana uma série de agendas onde nós vamos estar participando aí de audiências, reuniões externas. Amanhã à noite eu participo no Judiciário, onde a Assembleia vai receber também uma homenagem, e na quinta-feira nós temos dois eventos importantes, uma que é a inauguração de uma escola pela Fiergs, que vai estar voltada aí a cursos, né, para professores. Também teremos eventos aí para discutir a reforma tributária, né, junto às entidades aqui no Rio Grande do Sul. E na sexta-feira nós já estaremos lá, então, na região central do estado para esse encontro voltado para a educação. E aí estendemos o restante da semana cumprindo os nossos compromissos e agendas institucionais, outras do nosso gabinete, exatamente para atender não apenas aqui na capital, mas também esses compromissos no interior.
Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanquim, muito obrigada mais uma vez por estar conosco também aqui no programa e certamente voltaremos a conversar sobre todos esses assuntos e outros também que entrem em nossa pauta. Muito obrigada, boa semana de trabalho.
Muito obrigado, Ana Lúcia, Taliane, e antes de concluir eu quero parabenizar o pessoal que organizou o Cultura 24 Horas, nesse final de semana. Eu, infelizmente, não consegui participar da abertura, fui convidado, mas quero parabenizar porque tomei conhecimento que foi um sucesso novamente. Então, parabéns aí a todos os organizadores. Não quero mencionar ninguém para não cometer injustiça, mas que bom que Marau tem esse excelente projeto que a gente viu nascer lá atrás, né? E que continua até hoje, que é o Cultura 24 Horas. Um grande abraço a todos e até semana que vem.
Um abraço, até semana que vem, deputado Vilmar Zanquim.